Olha só, nós estamos recebendo para um bate-papo nessa manhã de sexta-feira o médico doutor João Pedro Detone, ele que é o coordenador responsável pelo pronto-socorro do Hospital São Roque em Getúlio Vargas, também atua no Hospital Santa Terezinha em Erechim e em outros locais, estava me falando agora também. Mas a gente está recebendo o doutor João Pedro para falar um pouquinho sobre a situação dos casos de coronavírus aqui em nossa região, como a nossa região está recebendo, em especial falar um pouquinho do nosso Hospital São Roque, que é a nossa referência na área da saúde aqui em Getúlio Vargas. Alguns casos passaram pelo Hospital São Roque, não é, doutor? Nem todos os casos positivados aqui em Getúlio Vargas, me falava, necessitaram do atendimento no hospital. Como é que vocês vêm recebendo esses casos? Como é que vocês têm observado a questão do coronavírus aqui em Getúlio Vargas, primeiramente? Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Bruno, assim, sobre essa questão dos casos que passam pelo hospital. No hospital, a gente pega aqueles casos que são realmente mais graves, né? A Secretaria de Saúde tem feito um excelente trabalho nesse sentido, de conseguir identificar casos potenciais, né? Porque assim a gente não consegue testar todos os casos. A maioria dos casos a gente deixa eles em isolamento, casos suspeitos, eles ficam em isolamento em casa, normalmente eles progridem bem. E a maioria dos casos confirmados, eles também têm ficado em casa e tem progredido bem. No hospital vão aqueles casos que acabam eventualmente complicando, né? Então, acredito que a situação aqui em Getúlio Vargas, a região, esteja bem controlada. O pessoal da Secretaria de Saúde tem feito uma vigilância bem importante. Tanto que uma parte dos casos que tiveram em pós-fundo saiu daqui as pistas para chegar nos casos lá. Isso é uma coisa que foi bem interessante que aconteceu, que foi o caso dessa paciente de Floriano Peixoto, que teve alta agora esses dias atrás.
Pois é, esse caso a gente acompanhou de perto, porque acredito que tenha sido o primeiro caso confirmado aqui em nossa região, talvez o caso que inspirou mais cuidados, não é? E que felizmente essa semana a gente pôde dar notícia também da alta dela. No final de semana passado ela acabou saindo da unidade de tratamento intensivo, acho que foi isso, não é?
Isso.
E agora essa semana, ontem, se não me falei,
quarta de manhã.
Teve alta do hospital, já está em casa.
Isso, está em casa.
Então, foi um caso que a gente acompanhou com muita apreensão, mas felizmente teve um desfecho positivo, né? Como é que foi esse primeiro caso? Como é que foi esse atendimento?
Sim, esse caso ele foi interessante porque ele mostrou como... Ele foi o caso que mostrou como a situação ela está bem organizada, né? Porque a gente não tinha tido nenhum caso. Essa paciente ela chegou no hospital e como todos os pacientes chegam no hospital, ela... Claro, a gente suspeita-se de algumas situações, né? Mas ela chegou no hospital, ela tinha um quadro clínico que estava estável. Fui eu que atendi ela na chegada, inclusive. E a minha ideia, para te ver, a minha ideia quando eu atendi ela era de mandar ela para casa, né? No atendimento que eu fiz. Porém, ela passou e ela foi avaliada, e isso é o nosso sistema de triagem no hospital.
O protocolo padrão,
ele segue para que ela seja avaliada por várias pessoas. Então, assim, isso diminui muito a chance da gente errar. E se eu não tivesse bem amparado por um protocolo bem feito, por pessoas bem treinadas, no caso dessa paciente, provavelmente teria acontecido um erro da minha parte. Eu tinha vontade de mandar ela para casa. Porque, a orientação que a gente vê de todos, assim, tu vai para casa, né? Então, conversando com o pessoal da equipe, não, vamos segurar ela por aqui. Eu internei ela ali no hospital, porque ela estava vindo meio... Sabe, quando tu olha uma pessoa, ela está meio voando baixa, assim. Ela é uma pessoa muito forte, muito... um relato de... Aquelas pessoas que não procuram médico, só vai no médico, você está ruim, né? Então, ela conversava, ela falava, bastante falante, assim, até bem humorada, mas ela estava... Tu via que ela estava meio voando baixo, assim, com o olho meio fechado, meio voando baixo, vamos segurar aqui. E durante a tarde... Nesse momento eu já não estava no hospital, eu conversei com a equipe de enfermagem para elas irem me informando como é que ela ficava, como é que ela estava indo, e as gurias foram me dizendo, ó, ela está saturando cada vez mais baixo, a gente está colocando oxigênio, ela não está ficando bem, e a gente tem uma rede de atenção também bem montada com os hospitais da região. Eu procuro sempre trabalhar assim para deixar portas abertas com a equipe de Santa Terezinha, com a equipe do Hospital de Cruz Alta, para a gente tenha um bom fluxo, precisa eventualmente de UTI principalmente, né? Então, tá voando, a paciente tá saturando, ela não tá legal, nesse momento já peguei e levei.
Desculpa te interromper, doutor. Nesse momento, vocês já tinham o resultado do caso dela? Já sabiam que era Covid ou não?
Não?
Não, nesse momento não.
Nesse momento não. A gente ficou sabendo que era Covid já depois que ela estava na UTI, já entubada, já tinha daí. Isso foi uns 2 dias depois. Porque o caso dela progrediu muito rápido.
Sim.
Então eu levei ela para Erechim e ela ficou, isso foi numa terça, na terça de noite, eu já discuti o caso com o pessoal lá. Na quarta-feira de manhã a gente optou por levar ela para UTI. Na quarta-feira de meio-dia ela já foi entubada e teve um período que a gente achou que realmente ela não fosse dar a volta, ela estava muito ruim.
Uhum.
E daí uns dois dias depois que saiu, que era o caso do Covid, que estava confirmado.
Certo. Numa situação como essa, além da ventilação mecânica, da respiração, como é o tratamento? O que esse paciente recebe?
O tratamento agora, quando o paciente está em unidade de terapia intensiva, até caso mais leve, já ele é um protocolo que vem... Que é o protocolo que é aplicado, apesar de a gente concordar ou não, é o protocolo. Então, ela recebe já os antibióticos, a azitromicina, ceftriaxone, ela recebe normalmente anticoagulação, porque tem uma teoria de que o coronavírus causa tromboses, enfim, tudo em base de teoria, não tem nada muito confirmado.
Sim.
Recebe a cloroquina vai recebendo. Então, seria isso, a azitromicina, ceftriaxone, a cloroquina, anticoagulação, e daí medicação sintomática e medicação para melhorar a pressão, eventualmente, caso precise, o paciente começa a entrar em choque, né?
Uhum.
Ele faz... Enfim, que essa paciente acabou precisando, que é uma medicação que já se usa para resgate. Atenção. Então, assim, o paciente que precisa de medicação para manter a pressão em bom estado é um paciente muito grave. A gente já tem que olhar esse paciente com uma ideia de que a coisa pode ser que não evolua bem.
Sim.
Mas, graças a Deus, ela evoluiu bem.
Uhum.
Ela tinha a juventude a favor dela, paciente jovem, né?
Sim.
Então, sempre os pacientes jovens, eles têm uma chance, têm mais reserva física.
Uhum.
Então, essa que era a boa notícia para ela.
É, ela tinha algum histórico de doença, de comorbidades, algo do gênero ou não?
Ela tinha obesidade, mas doenças, tipo hipertensão, diabetes, não tinha. E, na verdade, o maior fator de risco para óbito em pacientes mais jovens de 60 anos... é a obesidade.
Uhum.
Então, esse era o fator de risco dela. Era o que pesava contra ela no momento.
Sim.
E que mais me preocupava.
Sim. Foi o caso mais grave até o momento?
Foi o caso mais grave que foi recuperado.
Sim.
E era um caso muito grave. Foi uma vitória. O caso dela foi uma vitória. Tanto que foi muito comemorada, né?
Sim.
Você ter conseguido realmente conseguir essa paciente se recuperar e sair bem.
Certo. É, teve também um caso, e acho que é o único caso até agora, de vítima fatal registrado aqui na nossa região, que é uma moradora de Erechim, não é? Era um caso semelhante?
Eram casos diferentes, porque o caso daqui era uma paciente jovem, era uma paciente que não tinha, além da obesidade, que é importante frisar, porque às vezes a gente não considera, que além da obesidade ela não tinha outras comorbidades, ela não tinha nenhuma doença. Essa paciente que foi a óbito já era uma paciente idosa, que tinha uma série de comorbidades. E então, enfim, assim, era um caso semelhante por ser a mesma doença, mas pacientes diferentes, perfis de pacientes diferentes.
Uhum.
E teve um momento, inclusive, interessante que essa paciente que acabou vindo a óbito, isso por bastante dias que elas tiveram juntas na UTI, essa paciente estava melhor. A gente achava, pô, daqui a pouco vai sobreviver a paciente que teoricamente teria menos chance.
Uhum.
Mas no fim acabou sendo que daí a paciente daqui sobreviveu e a outra paciente acabou, infelizmente, indo a óbito.
Certo. É, tu falaste anteriormente dos medicamentos que são usados no tratamento e chegou um questionamento no ouvinte, se ele já faz uso há algum tempo da cloroquina, que tu mencionaste aí, ele é imune à doença ou não? Isso não tem nada a ver?
Não. Não tem nada a ver.
Uhum.
Não tem nada a ver.
O fato de ele já fazer uso desse medicamento não o torna imune.
Não o torna imune.
Até senão... porque não é nada comprovado, eu acredito, ainda sobre esse medicamento, não é?
É, a questão da cloroquina tem muita discussão, não tem absolutamente nada que tu possa bater o martelo. Então, ela está nos protocolos muito em função de pressão popular mesmo. Uhum. Que tem uma pressão popular em cima dessa medicação, de tudo que apareceu, mas a comprovação científica não tem. E muito menos de que tenha um uso profilático, né?
Sim.
Não se usa profilaticamente cloroquina para prevenir nada, não é um medicamento que previne nada. Ela é um antimalárico, enfim, é outra situação. Ele tem algumas coisas que indicam que talvez possa funcionar, a gente usa como protocolo. Eu, podendo não usar, sinceramente, não usaria.
Uhum.
Mas, para prevenção, não serve.
Certo. É, ontem eu recebi um questionamento de uma pessoa, e eu quero trazer, de repente, para o conhecimento dos nossos ouvintes e do senhor também. A região de Passo Fundo é talvez uma das regiões mais afetadas no momento aqui no estado, tem um grande número de óbitos, inclusive, e é muito próximo aqui da nossa região, que tem relativamente poucos casos, somente um caso de óbito, né? Alguns casos confirmados, e me questionaram se não haveria, de repente, uma subnotificação aqui em nossa região, a respeito disso, haja vista a proximidade com a região de Passo Fundo, por que existe essa discrepância entre os dois locais? Se é que o senhor pode trazer essa informação para a gente, ou a sua opinião sobre isso.
Assim, isso a gente entra no, na questão da opinião. Né? Eu não tenho, a questão de subnotificação é uma questão de opinião mesmo. Como, como não tem testes, né? O que a gente tem comprovado são aqueles notificados. Mas, na minha opinião, e provavelmente deva ser isso mesmo, existe uma subnotificação muito grande. A gente deve ter, eu imagino, pelo menos umas 15 vezes mais casos do que a gente tem notificado. O que é uma coisa boa, tá? Porque o que isso representa? Vamos que a gente tivesse 15 vezes mais casos confirmados. A mortalidade ela continua a mesma, porque a mortalidade são os pacientes que morrem. A gente tem esses dados na mão. Então, assim, a doença ela é uma doença importante, claro, mas a letalidade da doença não é tão grande quanto a que a gente tem de números oficiais. Porque a notificação é muito baixa.
Sim.
Né? A gente tem ali, vamos botar aqui em Erechim, a gente tem, por volta, não tenho certeza do número, bota que a gente tenha 9 ou 10 casos confirmados e teve 2 óbitos, é bastante se for ver a proporção.
Sim.
Então, assim, se tu tem mais casos notificados, mais casos de doença e os óbitos são os mesmos, a mortalidade é menor. E eu acho que tem muito mais, sim. Eu acho que deve ter pelo menos umas 15 vezes mais.
Certo. É de conhecimento de todos que não vai haver testes para todo mundo, né? Os testes estão chegando de forma bastante reduzida até os municípios. E como é que é feita sua testagem? É somente a Secretaria de Saúde que faz? O hospital também tem a disponibilidade desses testes, a rede pública? É dado prioridade a um determinado grupo, determinado perfil de paciente? Como é que é feita a questão do teste?
A gente tem os testes... Especialmente, porque assim, na verdade, o fato de você saber se você tem o coronavírus, você ou qualquer pessoa, ele não muda a questão de que é uma doença que não tem um tratamento específico, que é uma doença que necessita simplesmente de suporte e que na grande maioria das vezes ela evolui bem. Tanto que é isso que nós estávamos falando, deve ter ali muito mais casos que a gente nem sabe, não vai saber, as pessoas vão passar por isso e talvez vão sentir pouco ou nem vão sentir. Então a gente prioriza... A Secretaria de Saúde, na verdade, prioriza o teste para determinados grupos específicos, que são pessoas que têm um potencial de transmissão da doença para grupos de risco. Então, por exemplo, um paciente... Pacientes idosos, né? Pacientes idosos com 60... Eu não sei certa idade, mas pacientes idosos que estão sintomáticos, se prioriza para fazer o teste. Porque esse paciente, ele é um paciente de risco, então é interessante que a gente saiba que esse paciente está doente. Agora, pacientes que vão, por exemplo, ter contatos com idosos, cuidadores de idosos, por isso profissionais de saúde, né? São pessoas que são importantes que a gente saiba se elas têm ou não. Mas não tem, como é que eu vou te dizer, o hospital ele não tem esses testes. Porque para o hospital não chega a mudar muito. O paciente ele vai ser tratado conforme protocolos de tratamento. Então, assim, é importante a gente saber, o paciente vai para uma UTI, é importante a gente saber que ele tem coronavírus? É importante. Porque daí o tratamento vai ser diferente. Agora, para aquele paciente que está hospitalizado com falta de ar, a gente vai deixar ele isolado e vai tratar ele como sendo.
Certo.
Então, não muda muito a gente saber se ele tem ou não. Esse que é o grande negócio dos testes. A gente acha eles que são muito mais importantes, na verdade, do que eles realmente são.
Tá certo. Bom, quando há a confirmação de determinado caso e quando ele necessita de um atendimento mais específico, ele fica em observação hospitalar, ele fica internado e há, por conta disso, um próprio isolamento deste paciente. Mas quando é um caso relativamente mais tranquilo, que as pessoas não precisam desse atendimento, mas há a confirmação, ele fica no seu isolamento domiciliar, como é que é o protocolo para a família? Porque muitas vezes a pessoa está bem de saúde, está com a doença positivada, mas de repente no núcleo familiar tem uma pessoa idosa, uma pessoa que tem uma comorbidade, que pode ser um agravante. Como é que é trabalhado com essa pessoa e dentro do núcleo familiar dela?
Isso é interessante o caso do teste, especificamente. Vamos que tu tem um caso que confirmou-se, tá? Essa pessoa ela tem que ficar em isolamento. Daí a gente faz a testagem na família. Se tem os casos que estão confirmados dentro da família, no mesmo grupo familiar, eles podem ficar isolados no mesmo local. Já aconteceu de ter pacientes que tiveram mesmo grupo familiar, teve um caso que foi confirmado e o restante do grupo familiar não foi confirmado. Essa pessoa tem que ficar em isolamento domiciliar dentro de um isolamento mais restrito. Por exemplo, ela fica dentro do quarto e o restante da família circula no resto da casa, ela fica isolada dentro da própria casa.
Sim.
Para evitar que os outros familiares tenham contato, né? Porque tem uma teoria forte, vocês devem ter discutido, o doutor Osmar Terra, que a ideia dele é que o isolamento domiciliar não funciona porque dentro de casa a gente acaba transmitindo para as pessoas dentro de casa.
Ele afirmou para a gente que o maior local de transmissão seria dentro da residência. Sim. O senhor concorda com isso?
Eu não concordo com isso. apesar de eu ter bastante restrições quanto ao isolamento, que daí é uma outra discussão, eu acho que, de qualquer forma, se as pessoas passarem a doença entre si dentro de casa, elas estando isoladas dentro de casa, elas não passam para os outros, né?
Sim.
Mas, enfim...
É uma outra discussão.
É uma outra discussão.
Certo. É, queria saber também a respeito destes casos aqui confirmados aqui na região. O senhor já disse, então, que nem todos deles necessitaram do atendimento hospitalar. Muitos estão em casa. Quando há confirmação destes casos mais leves, vou chamar assim, e a pessoa passou pelo período de 14 dias, eu acho que esse é o período Sim. protocolar, não é? Está teoricamente curada da doença. Ela ainda tem chance, após o período de 14 dias, de transmitir a doença? Ela representa algum risco para as demais pessoas ou não? Porque eu tenho, na minha opinião, é que essas pessoas podem, de repente, e principalmente em comunidades pequenas, as pessoas vão saber, de repente, que essa pessoa foi infectada e, de repente, ela se curou, mas ela pode sofrer, de repente, uma discriminação. Depois, ao sair na rua, ao transitar no comércio, enfim, corre esse risco ou não?
Assim, não, a pessoa, depois que ela passou o período, assim, tudo isso é calculado de acordo com uma grande estatística, sim, já que entende, de pessoas no mundo, né?
Isso varia de pessoa para pessoa, eu acredito, né? O assim, período a questão... de incubação do vírus no organismo da pessoa.
Varia de pessoa para pessoa, uhum. varia. Mas esse período de 14 dias, ele já conta essa variação. Então, assim, a pessoa está com o início dos sintomas, ela vai fazer o teste normalmente depois de 7, 10 dias do início dos sintomas, então tu já tem um período da doença andando, você faz o teste, confirmou. Você vai ficar em isolamento 14 dias. Normalmente, o ciclo da doença é um ciclo, em média, de 7 dias.
Uhum.
Então, teoricamente, a partir dos 7 dias, essa pessoa já estaria curada. Então, 14 dias já tem uma margem de segurança bem grande, é o dobro do tempo.
Sim.
Então, claro, vai ter, eventualmente, variações de pessoas que vão um pouco mais, um pouco menos, mas, em média, 14 dias é um período que a pessoa, do início dos sintomas, da confirmação do teste, até o final do isolamento, em que essa pessoa está curada. A gente não tem casos de recontaminação. Então, se essa pessoa está curada, ela está imunizada. Então, essa pessoa não transmite mais a doença. Ela está curada e está imunizada. Como é que eu vou te dizer? É a mesma coisa que o sarampo, por exemplo. Você teve sarampo, você está imunizado, você tem anticorpos do sarampo, uhum. você não transmite para mais ninguém.
Sim.
Então, essa pessoa não transmite para mais ninguém. A questão da discriminação, sim, isso acontece.
Uhum.
Isso acontece. As pessoas ainda... Teve, inclusive, alguns casos de pessoas que eram suspeitas, fizeram teste, depois tiveram problemas com amigos uhum. e tal.
Tem uma questão social que a gente precisa trabalhar também,
né? Tem uma questão social importante. Uhum. É. Mas isso é uma coisa que... Que com o tempo eu acredito que vá diminuindo, né?
Uhum.
E, assim, essa pessoa que ela tá curada, interessante, ela não precisa nem teoricamente usar máscara, porque ela não passa e ela não pega.
Sim.
Mas, claro que tem que usar máscara, né? Porque uhum. também as pessoas têm que ser exemplos umas para as outras, né?
Com certeza. Bom, um outro assunto, aproveitando, a gente tem um tempinho ainda, e a gente já abordou esse assunto naquela série de vídeos que a gente vem produzindo, e o Dr. João Pedro participou conosco também, mas acho importante dar essa orientação para os nossos ouvintes, principalmente agora a gente se aproximando do inverno, períodos mais frios, aumentam as síndromes respiratórias, gripe, tosse, dor de garganta. As pessoas, quando tiverem esses sintomas, qual é o protocolo? Como é que elas devem procurar atendimento? Elas têm que ir para o pronto-socorro? Elas têm que procurar a unidade de saúde? Como é que é feito o atendimento com essa pessoa que apresentar um sintoma simples como gripe, tosse, coriza, enfim, como é que é feito?
Essas pessoas, em geral, isso não é para agora. Essas pessoas que têm sintomas leves, gripe, tosse, coriza, arranhação na garganta, essas pessoas, elas têm que ficar em casa.
Uhum.
Elas têm que ficar por casa. Quando chegam pessoas, e não de agora, já de antes, quando chegam essas pessoas no pronto-socorro, o que a gente faz? Medicação sintomática, medicação para dor, tomar o chá e ficar uhum. em casa, né? Se preservar.
Sim.
As pessoas têm que mesmo, em casos respiratórios, elas têm que procurar o hospital se elas tiverem dificuldade respiratória, que era o caso dessa paciente.
Sim.
Dessa paciente floriana. Ela estava com falta de ar. Ela estava sentindo dificuldade respiratória. Esse caso tem que vir para o hospital. Independente de ser uma questão de ansiedade, normalmente, às vezes, e muitas vezes acontece, o paciente está ansioso, está achando que está doente, está sentindo falta de ar. Vai no hospital, a gente vê, né? Daí a gente avalia. Mas aquele paciente que está com um pouco de nariz correndo, um pouco de dor de garganta, o ideal é que fique em casa, se preserva, né? Não tem por que se expor a risco, não tem por que sobrecarregar o sistema de saúde, que agora está funcionando bem. A gente está conseguindo ter uma demanda menor, então o sistema está funcionando super bem.
Uhum.
Então, fique em casa. A orientação mesmo do começo, fique em casa. Bom, que está melhor.
E já que tu falou do sistema de saúde funcionando bem, como é que o hospital está preparado para receber essas pessoas? Como é que vem se estruturando quando chega um paciente com um sintoma desse? E como é que é o atendimento no hospital?
Esses pacientes, quando a gente tem uma suspeita, e basicamente hoje todo mundo é suspeito, né? No escuro todos os gatos são pardos, aquele negócio. Esses pacientes, eles já vão para uma pequena aula de isolamento que a gente tem ali para ser avaliado. Todo o pessoal da equipe está paramentado. A gente tem uma técnica de enfermagem que está no pronto-socorro, que é ela que recebe. Então, a gente tem uma pessoa que fica para receber esses pacientes. A gente tem uma equipe, mas uma pessoa é designada para fazer esse atendimento em pacientes suspeitos. E o paciente é levado para uma pequena aula de isolamento ali. A gente avalia ele já ali. Se ele é um paciente que vai ficar no hospital, ele já sai paramentado. A equipe que vai pegá-lo para levá-lo ao quarto já está toda paramentada. E ele vai para um quarto de isolamento. A gente está estudando no hospital a possibilidade de a gente isolar uma área, né? De colocar uma área com uma porta, deixar ela isolada para deixar leitos só para COVID. Por enquanto, a gente ainda não fez isso, porque a demanda não está tão grande. Uhum. A gente está suprindo a demanda. Então, se a gente isola uma área do hospital, a gente acaba também perdendo uma área para pacientes de outras coisas, né? Pacientes com outras doenças e outras coisas, a gente precisa suprir esses pacientes. Sim. Né? E ainda é a grande maioria que a gente tem. Então, tem um quarto de isolamento. Se for preciso, a gente vai isolar uma área. Mas, por enquanto, a gente está levando bem, assim. Não está tendo nenhum problema.
Está certo.
Está bem controlado.
Bom, para a gente finalizar, o nosso tempo está chegando ao final. Gostaria que o senhor falasse para as pessoas que, de repente, são um pouco céticas quanto a essa doença. Muita gente não acredita na gravidade dessa doença. O que o senhor teria a dizer para essa pessoa?
Eu teria a dizer para as pessoas o seguinte. Não precisa ser uma coisa assustadora. As pessoas também, ao mesmo tempo que tem muitas pessoas céticas, tem muitas pessoas que estão assustadas exageradamente. Então, a gente tem que ter um meio termo, né? Uhum. Você tem que respeitar a doença. Ela é uma doença que tem um potencial de gravidade, a gente vê que as pessoas eventualmente vão parar no ventilador, eventualmente elas morrem. Então, a gente tem que ter respeito, a gente não pode ser burro, né? Uhum. Se você tem que usar máscara, usa máscara. Ninguém vai morrer de usar uma máscara, né? Independente de tu acreditar que tem uma doença, não usa máscara. Faça pelo bem coletivo. Se preserve a tua família. Se puder, fique em casa, né? A questão de ser cético e de ser burro é uma linha muito tênue, né? O que eu vejo é que as pessoas, normalmente, elas são burras mesmo. Elas têm uma cabeça e, não vou usar. Discutir com uma pessoa esses dias, porque o meu remédio é tomar pimenta e tomar não sei o quê. Cara, tudo bem, mas bota a máscara.
Sim.
Bota a máscara, não seja burro.
Verdade.
Né?
Doutor, obrigado pela sua participação aqui mais uma vez. Está no ar correspondente de Ipiranga.